Bom dia a todos. Meu nome é Antônio Velho, Superintendente de Relações com Investidores da CEMIG. Iniciamos a transmissão da teleconferência e webcast dos resultados financeiros referentes ao segundo trimestre de 2009, que conta com a presença do Diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes Leonardo Júnior, do Diretor da CEMIG Par, Daniel Faria Costa, do Superintendente de Controladoria, Leonardo Jorge de Magalhães, do Superintendente de Gestão de Finanças Corporativas, Paulo Eduardo Pereira Guimarães, e do Superintendente de Planejamento e Controle Corporativo, Ronaldo Xavier Moreira Júnior. A transmissão poderá ser acompanhada através do telefone 5511-2188-0155 ou 5511-2188-0188, e também pelo nosso site http://ri.cemig.com.br. Para as considerações iniciais, passamos a palavra para nosso diretor de Finanças e Relações com Investidores, Maurício Fernandes.
Bom dia, senhores. Muito obrigado mais uma vez por prestar um pouco do tempo de vocês para acompanhar a CEMIG. Novamente, a CEMIG reportou nesse trimestre um resultado sólido, superando a média da expectativa do mercado. E conforme nós, nos minutos seguintes, repartiremos com vocês, não foi somente a questão de uma ação de PIS/PASEP. Tirando o ICMS da base de cálculo desses impostos, mas também o resultado operacional sólido na CEMIG Distribuição, CEMIG GT e na comercializadora. Então, na apresentação aí, vocês veem a exclusão do ICMS e nós vamos entrar com profundidade nesse assunto, mas também ficou marcado aqui por uma reestruturação organizacional. Nós já havíamos dito aos senhores que a CEMIG havia contratado uma consultoria de renome internacional para rever sua estrutura de arquitetura organizacional. Na primeira etapa desse trabalho, somente a primeira etapa foi concluída, mas já resultou na redução de 25% de posições de gestão. E aí é importante dizer, no primeiro nível hierárquico da CEMIG, nós temos o presidente e os diretores. No segundo nível hierárquico, os superintendentes, e no terceiro, os gerentes. É destes dois níveis hierárquicos que nós estamos falando. Então, 25% de redução é significativo e nos próximos trimestres a gente verá o impacto disso, dentre outros, em despesas, mas não foi somente por isso, foi por melhoria do processo de gestão que foi feito. Também de se destacar a gestão do portfólio da dívida. A CEMIG Distribuição, ao final do trimestre, ela tinha uma dívida de 5,1 bilhões. O custo médio dessa dívida é em torno de 146% do CDI. E desses 5,1 bilhões, 3 bilhões 660, agora no início de julho, eles foram reperfilados. Ou seja, uma debênture de série incentivada, no valor de 1 bilhão e meio, com vencimento de 7 anos. E uma debênture institucional com prazo de 5 anos. O custo médio dessas duas dívidas all-in é em torno de 108% do CDI. Então, isso mostra uma redução significativa, fruto do reconhecimento do mercado, das instituições financeiras, investidores, quanto à performance crescente da CEMIG e também uma visão de risco bastante diferenciada. Também o impacto disso nós veremos nos próximos trimestres. A gestão do portfólio da dívida, então, esse é só uma frente do que nós estamos fazendo, mas já ia apresentando resultados para os senhores. Nós também veremos na apresentação de hoje um forte crescimento do caixa operacional das empresas. Novamente, não é uma questão de ação de ICMS, mas é uma empresa que já está com uma estrutura totalmente diferente. Também de se destacar um novo leilão de compra de energia renovável que deve acontecer nos próximos meses, mas já nos próximos dias a gente já terá um certame dentro da estratégia da comercializadora de manter fiéis os seus clientes. Como a gente sabe, a CEMIG, a comercializadora, é a maior do Brasil. E também a execução do programa de investimentos, não vou entrar mais em detalhes agora, o nosso diretor Daniel o fará. Na próxima página, nessa ação do ICMS, em resumo, ela é uma ação que foi impetrada em 2008, e na ocasião a FEMIG pediu que retroagisse 10 anos, ou seja, 1998. Agora, em março, essa ação transitou em julgado, não tem mais etapas para recorrer, para a contraparte recorrer, e a retroatividade foi de 5 anos, ou seja, 2003. Também em 2008, assim que a CEMIG entrou com a ação judicial, ela pediu para depositar em juízo os valores correspondentes. Isso foi feito entre 2008 e 2011. Então, os senhores verão neste período, na CEMIG Distribuição, em grandes números, nós temos lá 1 bilhão e 400 em depósito judicial, na CEMIG GT, 190 milhões. Esses recursos, a CEMIG já pediu em juízo a liberação, a gente deve ter notícia disso nos próximos, no futuro próximo. Então, que esse quadro mostra que essa ação, em grandes números, 7 bilhões 325, dos quais 4 bilhões 130 a CEMIG deixou reconhecido como passível de devolução aos clientes. Isso não é uma matéria pacificada ainda. Há entendimento que poderia ser 3 anos, a partir de agora de maio de 2019, de retroação. Há outros entendimentos de 5 anos, e também é possível aplicar 10 anos. A CEMIG, como sempre, de maneira conservadora, deixou reconhecido o valor de até 10 anos. Então, esse 4 bilhões 130, tem 20 milhões aí de impostos, em grandes números, 4 bilhões 110. Como efeito no resultado da CEMIG, 317 milhões na CEMIG H, 1 bilhão 227 na distribuição, 423 na CEMIG GT. E também nas demais investidas 17, o valor residual, totalizando 1 bilhão 984. Este número nós veremos mais à frente na apresentação. Na próxima página, sobre o reprofilamento da dívida, nós já falamos isso para vocês, ou seja, 3 bilhões 660 nas duas séries. Vamos passar adiante, mas destacando que vocês podem ver aí o gráfico do lado esquerdo, a dívida da situação anterior e no direito como ficou. Ou seja, de um prazo médio de 2,9 anos, agora já é um prazo de 5,1 anos. Isso, logicamente, vai proporcionar à companhia muito mais flexibilidade no fluxo de caixa dela. Na próxima página, leilão para compra de energia renovável, já falamos aqui um pouquinho mais em detalhes. Vou passar agora para o Daniel, para ele falar um pouquinho da alienação da Light, o que aconteceu, sair do plano de desinvestimentos, e eu volto em seguida, antes da gente entrar propriamente nos números do resultado.
Pessoal, bom dia. Obrigado aí pela oportunidade. A alienação das ações da Light, conforme havia sido mencionado, é parte do programa de desinvestimentos da CEMIG. Fizemos então a saída da primeira etapa, ou seja, a CEMIG vendeu aí 33 milhões de ações, aproximadamente 30% do que nós tínhamos, no processo follow-on, que ocorreu em julho, e que permitiu também uma emissão primária pela Light, do valor de 1,8 milhões aproximadamente, valor este necessário para a capitalização da companhia e como parte do plano de turnaround da Light. Então, agora temos aí um período de lock-up em Light, vamos monitorar e apoiar o plano de o business plan da companhia e programar uma futura saída com valor para a Light. Aproveito então para falar do programa de desinvestimento como um todo, que, como eu disse, continua, está focado em desalavancagem, antecipar pagamento de dívidas da companhia e também numa possibilidade de vender ativos que não vêm trazendo a rentabilidade esperada ou que vêm drenando o capital da companhia. Nesse sentido, só atualizando, né, Renova, a gente continua o processo de reestruturação conforme anunciado em 21 de março e 9 de abril. O parque Alto Sertão 3 continua aí um processo de cumprimento de condições precedentes para efetivação da venda para a AES. Adicionalmente, já houve uma reestruturação de dívidas da holding com o sistema bancário e a frente societária continua também em execução de acordo com as condições precedentes. Importante aí que neste balanço, no segundo semestre, no segundo trimestre, fizemos um provisionamento, a CEMIG fez um provisionamento de 688 milhões, de maneira conservadora, dado o tempo que vem transcorrendo para a reestruturação da Renova. Então, de forma conservadora, fizemos uma provisão de 688 milhões de reais. Continuamos, então, focados na venda de Santo Antônio. É uma venda complexa, que se tornou um pouco mais complexa ainda com o pedido de recuperação de um dos sócios. Continuamos com o Gasmig, num processo de renovação, a confirmação de uma renovação de 30 anos da concessão, que nos permitirá seguir com o plano de venda, muito provavelmente através de um IPO no próximo ano. E os demais ativos, continuamos então acompanhando e buscando oportunidades de alienação.
Na próxima página, então, nós vamos ao quadro de investimentos. No escopo da melhoria das condições econômico-financeiras da CEMIG, o Conselho de Administração aprovou a proposta da diretoria executiva de suplementar, ou seja, acrescer 1,2 bilhão ao programa de investimentos da CEMIG Distribuição. Nunca é demais lembrar que isso é resultado de um processo de reestruturação dessa empresa que começou lá em 2017. Ou seja, isso não é uma coisa que aconteceu agora. É um processo que vem acontecendo, disciplina de gestão da empresa, melhoria de governança corporativa e melhoria da performance da empresa. Ou seja, nesse quadro vocês poderão ver que até no período de 2023 dá quase 10 bilhões de investimentos. E lembrando que ano passado, quando da revisão quinquenal da CEMIG Distribuição, a CEMIG conseguiu cobertura total, ou seja, os seus investimentos foram totalmente considerados quando da revisão tarifária. Então é neste contexto que a gente precisa entender esse novo momento que a CEMIG vem passando. Ou seja, de um momento lá atrás em que ela tinha necessidade de reestruturar sua dívida, hoje a gente já vê uma companhia que rodava a 146% do CDI, agora já fazendo a 108% do CDI, parte significativa da sua dívida. Uma empresa que lá atrás tinha alguns problemas de liquidez, hoje é uma empresa que está com a situação de liquidez totalmente equacionada, a ponto de rever o plano de investimentos, sem mexer na política de dividendos e, ao mesmo tempo, com condições de antecipar o pagamento de suas dívidas. Na próxima página, é importante também lembrar que ainda poderia ser melhor e será. A CEMIG, a GT, ela tem em torno de 450 milhões de créditos na Câmara Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Isso a gente espera que nos próximos meses, até com a solução daquela questão do risco hidrológico, que a CEMIG GT venha receber esse recurso, que será ainda muito melhor para o caixa da empresa. O diretor Daniel já falou da provisão de renova, já falamos sobre a exclusão do ICMS e também neste trimestre a equivalência patrimonial, ou seja, o resultado advindo das participadas também melhorou um pouco. Agora eu passo então aos meus colegas que vão entrar propriamente dito no resultado do trimestre.
Olhando a página de número 10, nós temos aqui o mercado de energia da CEMIG Distribuição. A energia distribuída na área de concessão da CEMIG Distribuição, no segundo trimestre de 2019, apresentou estabilidade com relação ao mesmo período do ano anterior, né? com a variação de 0,2% negativo. E quando a gente olha para a abertura entre energia transportada e a venda a consumidores finais, a gente observa que a energia transportada ela subiu 0,8% e a venda para consumidores finais ela caiu 0,9% na mesma comparação entre mostras do trimestre. E aí, quando a gente olha para a abertura do consumo por classe de cliente, né, nós temos aí residencial caindo 0,4%, industrial caindo 0,4%, comercial está subindo, né, ele subindo 2,2%, o rural caindo um pouco, outros distribuidoras, enfim, tendo aí um crescimento, mas são classes já de consumo menos relevantes. Quando a gente acompanha aí, quando a gente observa aí a evolução no semestre, a gente vê ainda um crescimento em função do crescimento que nós tivemos no primeiro trimestre. Né? Então, energia transportada mais consumidores finais foi um crescimento de 1,9%, e aí a gente observou, em termos de classes de consumo, crescimento em todas as classes. Né? Com relação ao mercado de energia da CNGT, nós tivemos uma retração de 9,2%, muito em função, na verdade, da energia que é liquidada na CCE, que ela não é, a princípio, energia vendida, né? Tem uma receita que entrou, que a gente observou bastante relevante, como o Maurício já comentou, mas ela não entra aqui como venda para nenhum desses tipos de clientes, que cliente MIR, que é a CL ou a CE, né? E já em junho, na comparação de junho, né, permaneceu estável, né, o primeiro semestre, né, com uma queda de 0,01%.
Ô, velho, se você me permite um ping-pong, reparem o seguinte, o que esse quadro mostra é que a economia ainda não começou a dar sinais de melhoria. Né? A economia não começou a dar sinais de melhoria. E mesmo assim, a economia de distribuição vem reportando melhoria de eficiência e ganhos. Ou seja, a mensagem que eu passaria para vocês é que, na medida em que a economia se recupere, e esse é o nosso cenário, essa empresa tem um potencial de geração, de alavancagem da geração de resultados muito grande, certo, velho?
Correto. Então, quando a gente olha, por exemplo, então, o slide número 12, né, a gente vê aí como mesmo, sem o efeito da exclusão do CMS da base do Fazer Pofins, do cálculo do Fazer Pofins, a gente vê aí que a nossa receita, ela teve ou permaneceu estável, ou uma pequena redução, mesmo não consolidada na semi-instituição. Né? Na semi-GT, como eu falei, né, teve aquela retração no mercado, porque a venda na CCE não entra como venda de energia para nenhuma daquelas classes de consumo, mas a receita ela teve um aumento por conta disso. Na página 13, nós temos a receita líquida até junho, né, ou seja, no primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre do período anterior, e a gente vê a ICINA, que teve um aumento em todas as, tanto no consolidado quanto na semi-distribuição e na semi-GT, né, aumentos relevantes no que seria, né, comparado sem o ajuste, né, de mais de 20%, com ajuste, ou seja, excluindo o ICMS da base, da base do Brasil Cofins, a gente teve crescimento de 9% na receita no consolidado, 6,55% na semi-distribuição e 15,20% na semi-geração de transmissão. Eu vou pedir para o Ronaldo falar um pouco sobre os slides de custos e despesas operacionais.
Sim. Bom dia a todos. Só no slide 14, a gente pode comparar os custos, né, despesas operacionais do primeiro semestre de 2018 e agora, né, frente ao primeiro semestre de 2019. Agora, o mais importante, onde a gente abre ali o destaque, é mostrar a evolução do trimestre versus trimestre, né? Então, o segundo trimestre de 19 versus 18. Nessa abertura, a gente dá depois um outro mergulho no PMSO. Né? Por quê? O PMSO é o nosso item ali gerenciável, né? onde a gente trabalha aí, com o poder de decisão para a companhia. E esse PMSO foi reduzido em 4,38%. Lembrando que a gente está falando de moeda corrente, então a redução real ainda foi maior do que essa. né, nesse período aqui, a gente teve 3,3% de IPCA, por exemplo. Então, a gente, a gente percebe o pessoal reduzindo 37 milhões, né, muito vindo do programa de desligamento voluntário, né, voluntário incentivado que a gente teve na companhia. Depois, materiais fica quase no mesmo nível, teve um pouco de compensação dessa saída de pessoal com aumento de serviços terceiros, lembrando que aqui a gente está falando de consolidado, né, então aqui vão todas as companhias. E ainda em outras despesas também uma redução, né, de 43 milhões, sendo que metade dela veio de uma outra forma de classificação aqui de valores de arrendamentos e aluguéis. Tá? Os outros itens, né, de PMSO nem tão gerenciáveis assim são um impacto em PLR de 105 milhões, mas que vem justamente do resultado bem melhor do que o que estava, né, esperado do ano anterior, então por isso, né, ele destacado ali, mas a gente está interpretando a PLR sempre com um bom sinal, que é uma distribuição de mais lucro, né, e esse aqui é o quinhão de lucro para os empregados. Pós-emprego também é uma pequena variação, provisões já foi comentado, dos 735 milhões, o grosso dela são 688 milhões da questão da Renova, né. Os demais itens aqui, depreciação e amortização, né, devido ao maior investimento que a gente está percebendo no período. Depois, itens não gerenciados, né, de rede básica e compra de energia, significativamente menores, o que inclusive reflete, se vocês retornarem nas lâminas de receita, né, a receita da distribuição tendo ficado neutra, reduzindo um pouco a receita da distribuição, na verdade, não é distribuição de itens gerenciáveis, e sim de compra de energia, o que é uma ótima notícia, né, que significa que teve uma tarifa mais baixa nesse quesito da compra de energia, mas não afetando na rentabilidade da companhia. E depois a variação ali de gás, de 37 milhões, e custo de construção, 63 milhões, mas que tem a contrapartida na receita no mesmo montante. Tá? Vamos passando para o slide seguinte, onde a gente dá o foco no PMSO, né? E aí o destaque foi colocado exatamente para comparar o segundo TRI de 2019 contra o segundo TRI de 2018. Analisando período contra período, né, ainda que todos em valores históricos, a gente teve uma redução do PMSO de 4,38%, já comentado na lâmina anterior, e o destaque ainda do P, né, do pessoal, que é o nosso maior custo gerenciável, que teve a redução de 10,60%. Né? Aqui, relembrando, ainda deveria ser considerado, né, mais 3% de inflação, então um aumento real ainda maior ainda do que, uma redução real ainda maior do que essa apresentada aí. Aqui que a gente atribui aqui essa redução do PMSO, né, principalmente o do pessoal. Né? A reestruturação, já comentada pelo Dr. Maurício, então, nós vamos perceber ainda mais efeitos de outras reduções, né, de superintendentes e gerentes, que já aconteceram algumas nesse período aqui já analisado, mas agora vai ser muito maior, né, esse impacto. Agora nunca houve uma reestruturação dessa monta, né, na companhia, na história do FEMIG. Mas a gente já havia feito também uma grande mexida aqui em quantidade de conselheiros, diretores e assessores, que também estão refletidos aqui, né, além do plano de desligamento voluntário incentivado, já comentado. Né. Nos outros itens de MSO, a gente tem também o andamento, né, já comentado diversas vezes com os senhores, do programa de eficiência operacional da companhia. Então, só para citar aí umas últimas iniciativas que a gente já levou à diretoria, que já estão em andamento, a gente tem uma revisão das frotas, né, as frotas tanto de GT quanto de D, nós estamos falando aí de uns 50 veículos e veículos pesados como caminhões, que foi feito um estudo estatístico de usos e necessidades, então já estão sendo ou devolvidos para os seus contratos de locação, ou colocados à venda. Uma aeronave que já foi vendida também esse mês com sucesso, quase 8 milhões de reais só a venda da aeronave, e depois nós vamos fazendo a otimização de hangar, enfim, tem outras repercussões, todas refletindo os custos operacionais. Outros exemplos, né, de iniciativas de compartilhamento de estrutura, que nós pretendemos fomentar bastante essa receita. Estamos levando para a diretoria hoje, inclusive, uma revisão da compra de energia das instalações, de todas as instalações do CEMIG, então nós estamos falando de mais de 300 pontos de consumo que nós vamos deixar de ser pontos tradicionais com energia convencional cativa e nós vamos vender nós mesmos, né, fazer outros contratos aqui de energia livre ou venda de GD para essas instalações, que vai dar também a economia de alguns milhões de reais. E outras iniciativas já comentadas com os senhores, né, de combate à inadimplência, com uma instalação de uma plataforma de negociação que está em andamento, diversos outros processos que nós estamos, vamos falar assim, digitalizando, né, ou aprimorando os processos com uso de imagens e uso de smartphones, que vão fazer com que a gente faça processos muito mais baratos, mais eficientes e ainda mais rápidos para os nossos consumidores, né, para a finalização de todas as nossas obras. Tá? Então, esse é o comentário que tem que se fazer do PMSO de uma forma geral. No slide 16, a gente apresenta o Lagida e o OPEX regulatório versus o realizado no primeiro semestre de 2019. O OPEX regulatório, tá, desse período, ele está somado aí 1.438 bilhões. E já contando ele lá no final, né, quanto que a gente realizou? A gente realizou 1.427, ou seja, aquela meta, né, aquele compromisso da companhia de estar enquadrado o seu custo operacional ao custo que a ANEEL nos coloca nas tarifas, foi alcançado nos nossos dados verificados, nos nossos registros aqui do primeiro semestre de 2019. Como que a gente conseguiu isso? Né? Aí tem uma abertura dos custos. O principal, o item mais eficiente que a gente consegue trabalhar foi o PMSO, que foi 324 milhões mais eficiente, ele consegue contrapor aqueles outros quesitos que a gente não tem cobertura regulatória, ou que tem a cobertura aquém, né, daquela que a gente necessita, né, que é para pós-emprego, PDV, multas, as provisões e a inadimplência. Né, na inadimplência a gente tem uma cota lá da inadimplência no OPEX regulatório, mas 64 milhões ainda não está coberto, mas que está sendo muito trabalhado. Né, nós estamos com quase 10 iniciativas aí, frentes de trabalho para combater e melhorar nossos níveis de inadimplência. Mas a notícia, de qualquer forma, é dada ali no indicador. Né? Essa diferença de 11 milhões é uma diferença, pela primeira vez apresentada aqui, positiva, né, que a gente está enquadrado ao OPEX regulatório. Tá? Na parte inferior aí do slide, a gente tem a comparação do Lagida. Né? O Lagida regulatório do CEMIGD chega a 1.083 bilhões e a gente performou, né, isolando a questão lá do ICMS, né, do PASEP COFINS, de 830 milhões, a gente performou 913 milhões. Então agora esse aí também é um desafio de enquadramento, né, onde a gente vai trabalhar ali principalmente a questão de perdas não técnicas, o que aquele investimento que o Dr. Maurício acabou de citar, de 1,2 bilhões, vai contribuir significativamente, né, a renovação da rede implica em redução de perdas não técnicas, então é ali que nós estamos trabalhando agora para reduzir 101, e a outra parte, né, que do Lagida, que é da PLR, que ainda está ali para o Lagida regulatório de 121 milhões, é uma consequência do bom resultado. Né? Então, ali, ele acaba sendo consumido do Lagida, né, a gente está interpretando assim, mas não deixa de ser uma boa notícia também, que é a participação em função da projeção do resultado final da companhia. Tá? A princípio é isso, velho.
Se você permitir só um adendo, então, aí, Ronaldo.
Com certeza.
Bom, isso é a transparência da empresa. Mostrar para vocês o OPEX regulatório Lagida e para dizer para vocês que nós estamos atuando em cada uma dessas frentes. Como o Ronaldo falou, não somente com as nossas próprias forças, mas também, quando necessário, trazendo consultorias para nos apoiarem para assegurar a incorporação de melhores práticas de mercado. Então, para cada um desses aspectos que a gente está ainda desenquadrado, para cada um deles, nos próximos trimestres, os senhores ouvirão de nós o resultado. E destacando que, numa empresa de economia mista, a cobertura de P já roda abaixo do considerado. Isso é só o começo.
Perfeito. Muito bem. Passando para a slide número 17, nós temos aqui o Lagida, a evolução do Lagida no segundo trimestre de 2019. Então, no consolidado, com o Lagida no estado, ele foi de 1 bilhão e 61 milhões de reais, né, um crescimento de 20,16%. Quando a gente compara com o que foi de fato reportado, né, ou seja, excluindo os ajustes relativo ao ICMS, o Estado das Cofins, e a provisão que foi feita para a Renova, né, nós observamos aí um crescimento de mais de 100%, atingindo uma Lagida de mais de 1,8 bilhão de reais. No caso da semi-distribuição, também a mesma coisa, um crescimento de 9,41% com a mesma base de comparação, voltando com o ICMS, né, mostrando como que foi de fato reportado, nós tivemos um crescimento de mais de 200%, atingindo aí um EBITDA de mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. No caso da semigeração e transmissão, também nós tivemos um Lagida aí ajustado de 563 milhões, um crescimento de 23%. Quando a gente retira aí o ICMS, e no caso aqui, como a provisão da Renova foi maior do que o ICMS que a CNGT, o Pazer Cofim que a CNGT tem a receber, né, o Lagida reportado pela CNGT apresentou uma redução de 34,57%. No slide seguinte, de número 18, nós temos o Lagida no semestre. Né? Então, no semestre, no caso do consolidado, nós tivemos aí um crescimento no Lagida reportado de 73%, quando a gente faz aí os ajustes para poder comparar itens mais comparáveis, né? A gente observa aí que o Lagida no consolidado já chegou no primeiro semestre a mais de 2,5 bilhões, né? Então, é realmente um crescimento relevante da ordem de, 30, de mais de 33%. Na distribuição, o Lagida, que a gente poderia chamar de ajustado ou de recorrente, ele ultrapassa 900 milhões de reais, com um crescimento de 32%. Já comparado com o que foi de fato reportado, né, o Lagida cresceu mais de 150%. No caso do Lagida da Semig Geração e Transmissão, nós tivemos aí um crescimento no ajustado, no recorrente, de quase 54%, chegando a quase 1,5 bilhão de reais. Né? Com os ajustes, como eu falei, né, seria o reportado foi de 1 bilhão 229 milhões, né, com crescimento de 26,7%. Na página 19, nós temos aí já o lucro líquido do segundo trimestre de 19, né, também um crescimento muito relevante, tanto no consolidado, quanto na distribuição e quanto na CMGT. Né? No caso aí do consolidado, nós tivemos um lucro líquido de 119 milhões de reais, comparado com o prejuízo que nós tivemos em 11 milhões. Né? Quando a gente observa o reportado, de fato, né, foi um crescimento ainda bem mais expressivo, chegando aí a um lucro líquido de mais de 2 bilhões e 100 milhões de reais, né? Só o lucro líquido da consolidada. Na distribuição, nós tivemos um crescimento no ajustado de 35,7%, passando de 112 para 152 milhões de reais, enquanto que o reportado, né, ou seja, voltando aí com a questão do passado por fins, né, nós tivemos um crescimento de mais de 1.100%, né, porque realmente a base de comparação é muito baixa e o efeito do fazer cofins na semi-distribuição é muito relevante, sendo então que a semi-distribuição reportou um lucro líquido no segundo trimestre de 1 bilhão e 379 milhões de reais. A semi-GT também teve um lucro recorrente de mais de 591 milhões de reais, Com os ajustes, como a gente já falava anteriormente, né, o reportado de fato foi de 342 milhões. Na página seguinte, de número 20, a gente tem aqui a comparação com o semestre, né, o lucro líquido, então, no primeiro semestre de 19, que a gente poderia atribuir em termos recorrentes, que é o ajustado, né, nós atingimos aí 1 bilhão 616 milhões de reais de consolidado, um crescimento de praticamente 256% na comparação do que seria recorrente para 2018. Né? Mas o lucro líquido reportado de fato, né, com esses ajustes que a gente comentou, foi de mais de 2 milhões e 912 milhões de reais. Para que a minha submissão, o lucro líquido foi de 1 bilhão 567 milhões de reais, quando a gente ajusta, né, ele chega a 340%, e qualquer um dos casos, tanto o reportado cresceu 780% e o ajustado 91%, crescimentos muito expressivos, né, por conta de tudo que a gente comentou, a melhora operacional, a redução do custo da dívida, né, enfim. E no caso da seguinte geração de transmissão, foi a mesma tendência, né, a seguinte geração de transmissão no ajustado teve um crescimento de 1.600%, né, num patamar aí que a gente poderia atingir mais recorrente. Lembrando que nós tivemos na CEMIG-GT a sazonalização, né, a alocação de energia, que também ajuda muito no primeiro semestre e que no segundo semestre não deve ser tão forte, né, em função aí da alocação, da própria hidrologia natural desse negócio, né, sazonalidade desse negócio. De qualquer maneira, o lucro líquido reportado até junho da CEMIG-GT, mesmo assim, bem forte, um lucro líquido de 926 milhões de reais, no caso da CEMIG-GT, piora um pouco o resultado. Eu gostaria de passar a palavra para o nosso superintendente de gestão de finanças corporativas, o Paulo Eduardo, para falar um pouco e explicar esses slides aí de dívida da
companhia. Tá bom. Obrigado, bom dia a todos. Para falar da dívida da CEMIG consolidada, né, acho que é importante ressaltar o nosso compromisso em reduzir a alavancagem e alongar o cronograma de amortização da dívida. Vocês podem perceber que a dívida da CEMIG consolidada, nós realizamos, né, nesse período uma amortização de 850 milhões de reais, ou seja, reduzindo efetivamente o tamanho da dívida. O custo da dívida também tem se reduzido ao longo dos anos, a alavancagem também tem se reduzido, como vocês podem perceber nesses gráficos na base do slide. Lembrando que com a dívida que a gente contratou, como evento subsequente ao término do exercício do segundo trimestre, que foi o refinanciamento da dívida da CEMIG-D, como a gente está substituindo uma dívida mais cara por outra dívida mais barata, o custo da dívida vai reduzir ainda mais. Se a gente associar ainda a redução da Selic, né, que já aconteceu agora recentemente e que se prevê acontecer ainda mais um pouco nos próximos meses, isso representa uma redução efetiva de nossas despesas financeiras com juros. Né? Nós mostramos aí ao lado do cronograma de amortização como que fica então o cronograma de amortização com a dívida que foi contratada e refinanciada logo depois do término do exercício. Mas isso vai ser mais perceptível quando a gente tratar da dívida da CEMIG-D mais adiante. Movendo então para a página 22, que a gente está passando aí a dívida da CEMIG-GT, também na GT nós amortizamos cerca de 320 milhões de reais e gostaria de destacar o seguinte, que o compromisso relevante mesmo desse cronograma de vencimento da CEMIG-GT em 2024, quando vence a nossa emissão de bônus. Né? Nossos compromissos nos próximos anos são bastante confortáveis em termos de vencimento de dívida. Isso nos permite também dizer que vamos aproveitar dos eventos de liquidez que a CEMIG vai ter para, nesses próximos anos, aproveitar qualquer oportunidade que tivermos de fazer um liability management desse bônus. Não queremos chegar em 2023 com um volume de dívida vencendo no próximo ano dessa magnitude. Então,
vamos aproveitar qualquer oportunidade de fazer o tratamento dessa dívida e vamos ter tempo para isso. Eu sempre lembro que na composição da dívida da CIMIG-GT, essa participação expressiva do componente dólar não nos causa preocupação, na medida em que nós temos um hedge e que nos dá a proteção cambial necessária. Então, é isso aqui que eu gostaria de destacar. Também na GT temos uma redução do custo da dívida e uma redução da alavancagem. No próximo slide, e aí falando do GD, vocês podem ver que como que o nosso cronograma de amortização ficou bem mais confortável. Aí eu lembro que em dezembro de 2017, né, nós fazendo reperfilamento da dívida da CIMIG-T, que nós, além da injeção de capital na empresa, nós fizemos uma negociação com os principais bancos credores, que nos permitiu tirar toda aquela pressão de liquidez no curto prazo, fazendo o alongamento da dívida. Então, aquele foi um exemplo importante, e que ele se consolida agora com esse novo reperfilamento, né, em que a gente, conforme o Dr. Maurício apresentou nos destaques, a emissão de debêntures que nós fizemos permitiu não só reduzir o custo da nossa dívida, como também estender ainda mais o cronograma de amortização da dívida. Né? Vocês podem ver, comparando os dois gráficos, que os compromissos eles não ultrapassam R$1 bilhão nos próximos anos. Isso nos dá o conforto grande de conciliarmos todos os desafios da CIMIG-T, como de investimento e de adequação das suas despesas. Então, digo que a situação da dívida está bem mais confortável, CIMIG-T, CIMIG-GT e, por conseguinte, a posição consolidada, e sem grandes compromissos financeiros nos próximos anos, o que nos permite fazer a gestão da dívida de uma forma bastante prudente e tranquila nos próximos anos, melhorando ainda mais a qualidade de crédito da empresa.
Bom, então, na conclusão, antes de passarmos para os senhores para as perguntas, somente mais uma vez agradecer a confiança dos agentes de mercado, das instituições financeiras, os bondistas, os acionistas, porque têm acompanhado e têm nos suportado nesse processo de novo, que começou lá atrás, lá em 2017. Então, a gestão da companhia, todos os seus executivos, disciplina de gestão, e trimestre após trimestre, a gente tem tido a satisfação de reportar a vocês que a companhia tem avançado e rápido para reconquistar a posição que ela entende que é dela, como referencial no mercado. Então, muito obrigado mais uma vez.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem a tecla sustenido ou envie o seu e-mail para ri@cemig.com.br. O senhor André Sampaio, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira pergunta é mais uma atualização de como está a discussão da privatização. Se vocês pudessem comentar um pouquinho quais são os próximos passos. Inclusive, teve alguns comentários recentes na mídia, era só para a gente ter um pouco de atualização. E a minha segunda pergunta é para entender um pouco melhor essa questão da Gasmig. Pelo que eu entendi, vocês comentaram que a ideia seria fazer um IPO. Se vocês pudessem comentar um pouco mais sobre isso também. Obrigado.
Marcelo, um abraço para você. André. Ah, é o André, né? André, um abraço para você. Primeiramente, sobre privatização, não está no nosso domínio, né? É possível, pelo que chegou ao nosso conhecimento, que o governo trabalha numa proposta de encaminhar a Assembleia algo nesse contexto, no contexto da renegociação, a adesão ao regime fiscal com o governo federal. Então, a administração da CEMIG, nós não sabemos.
E justamente por isso é que a gente foca na eficiência operacional da companhia e a nossa mensagem é que, vamos dizer assim, compete ao governador, à Assembleia e à população em geral decidir o destino, se desinvestir ou não na companhia. Sobre a outra questão da Gavir, o diretor Daniel vai lhe pautar.
André, obrigado aí pela pergunta. O que eu mencionei é que efetivamente a concessão da Gasmig venceria em 2023. Lá em 2014 havia sido feito um aditivo estendendo essa concessão, mas que condicionava um investimento, um gasoduto para a região do Triângulo, e esse gasoduto não se viabilizou porque o consumidor principal na época, que era a Petrobras, não efetivou o investimento lá na região do Triângulo. Então, o Estado, né, o poder concedente, nos questionou em junho de 2018 sobre esse investimento ou não, foi confirmado que não haveria. Então, o mecanismo que foi utilizado foi um reequilíbrio da concessão e estamos chegando agora a um acordo final que permitirá, então, validar e manter essa concessão para a Gasmig e para a exploração da distribuição de gás em Minas Gerais até 2053. Com isso, a gente segue no plano de investimento de Gasmig. Uma das formas disso aí pode ser um IPO que viabilizaria, desde que autorizado aí pela Assembleia Legislativa, uma saída total da CEMIG. Não havendo as autorizações legislativas suficientes, evidentemente que a gente estudaria uma oferta parcial sobre os ativos aí da Gasmig. Ou seja, vamos consolidar a primeira etapa, em seguida, avaliando oportunidades de mercado, a gente continua o processo de saída também de Gasmig. É isso.
Obrigado pelas respostas. Eu queria só fazer um follow-up, se você pudesse comentar um pouquinho sobre o reequilíbrio na concessão.
A Gasmig, a CEMIG publicou sobre isso, né? O reequilíbrio implica no pagamento de um valor que foi avaliado pelo Estado, confirmado em laudos pela Gasmig, ou seja, a compensação financeira que o poder concedente terá para concordar com esta prorrogação por 20 anos. Esse valor foi estimado em R$852 milhões, valores lá de junho, e é importante. O valor, o pessoal só está lembrando aqui que a concessão por mais de 30 anos, né? Não sei se eu falei em outro número, mas até 2053 são 30 anos. E esse valor a ser pago para o reequilíbrio da concessão, evidentemente que dentro das condições negociadas ele se incorpora à base de cálculo da tarifa. Então haverá um pequeno ajuste para poder compensar esse valor adicional que o concessionário está pagando.
Perfeito, obrigado.
O senhor Marcelo Sado, Itaú, gostaria de fazer uma pergunta.
Pessoal, obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação à questão do PIS/COFINS na geradora e na holding. Desse montante que foi reconhecido, em torno de 300 milhões, tem 200 milhões de depósitos judiciais referentes só à holding e à geração. Como é que vocês acham que vocês podem recuperar esse crédito? Porque eu entendo que existe uma discussão que não está pacificada do lado da distribuidora, porque depende da ANEL decidir se tem que repassar ou não para o consumidor, mas que eventualmente na geradora e na holding isso seria até um direito da empresa. Acho que depende ainda de ter uma modulação do STF de como vai ser feito isso. Mas qual a expectativa de você em relação a esse recebimento? A outra pergunta é em relação ao write-off que vocês fizeram referente à Renova, né, de quase R$700 milhões. Eu queria entender se caso a venda de Alta Sertão 3 se concretize, se isso poderia ser revertido. Essas são as duas perguntas. Obrigado.
A primeira, bom, Marcelo, bom dia. Com relação à questão do PASEP-COFINS sobre o CMS na CEMIG-H e na CEMIG-GT, na CEMIG-H é importante
ressaltar que isso refere a valores de 2003 e 2004, antes da desestatização da empresa, da CEMIG, né, entre CEMIG e CEMIG-GT, e nós entendemos que esses valores da CEMIG-H estão fora do prazo máximo de uma eventual devolução aos clientes. E na CEMIG-GT, aí é uma energia negociada no ambiente livre, onde um preço é negociado com o cliente, e aí não se fala também, não se falaria em qualquer tipo de devolução, seria um critério que outras empresas privadas, mesmo fora do setor elétrico, também utilizaram. Então, dessa forma, no caso da CEMIG-H e da CEMIG-GT, como você mesmo já mencionou, não é aplicada a questão, na nossa opinião, da restituição dos valores aos consumidores. Como que nós vamos receber esses valores vão entrar no caixa da companhia? No caso da CEMIG-GT, nós temos 200 milhões de depósito judicial e 640 milhões que vai pedir a restituição desses valores ao Tesouro Nacional. No caso da CEMIG-GT, a gente já pediu já o depósito judicial, o referimento desses valores, como o Dr. Maurício comentou, que espero que nas próximas semanas a gente tenha uma resposta, uma expectativa favorável, que a gente consiga levantar esses valores. E os outros 640 milhões a gente poderia, a partir da habilitação do crédito pela Receita, fazer a compensação pelos próximos anos. A gente entende que nos próximos 2-3 anos a gente teria condição de compensar isso na CEMIG-GT. No caso da CEMIG-H, como seria mais difícil essa compensação de crédito, a companhia está estudando como que ela iria receber esses valores. Ou através de um precatório, ou eventual transferência desses créditos para a CEMIG-GT, por exemplo, e aí, na verdade, a partir daí, fazer a compensação desses créditos na subsidiária. Mas, de qualquer forma, a gente entende que esses créditos, eles são claramente direito da companhia, e nós só estamos estudando agora qual a melhor forma de receber esses valores nos próximos anos. No caso da CEMIG-GT, como você mesmo comentou, parte dos valores são passivos de devolução aos clientes, a gente precisa discutir com a ANEEL ainda alguns critérios de devolução, mas a gente entende que é no máximo de 10 anos, a gente deveria definir ainda esses critérios e também a compensação será feita através de não pagamento de impostos federais pelos próximos anos, de forma a ir restituindo mensalmente esses valores entrando no nosso caixa. Com relação à Renova, à provisão da Renova, passo a palavra ao doutor Daniel para os comentários.
Obrigado, meu doutor. Marcelo, a Renova é realmente um caso bastante complexo, né? Há mais de um ano a gente tem batalhado para melhorar a situação da companhia, salvar a companhia, na verdade. Esses 688 milhões, como a gente mencionou, são relacionados a contratos de energia não entregue e outras operações intercompany, CEMIG e Renova. A venda do parque é parte da reestruturação da Renova, mas ela não, ela vem para aliviar a companhia de dívidas, principal delas o BNDES, um empréstimo ponte de valor de R$1 bilhão, que vem onerando o balanço da Renova. A partir do momento que sair o parque, mas o parque de Alto Sertão 3, mas também as dívidas ali relacionadas, a companhia vai ficar mais leve e vai tratar do endividamento com os seus acionistas, na forma de um parcelamento. Então, já foi aprovado lá em março um parcelamento de 6 anos, compatível com os recursos de dividendos e com os demais ativos, né, que estão ali na companhia, na holding Renova. A partir do momento que a gente efetuar essa composição de dívidas, dos créditos intercompany, em que a companhia estiver estabilizada, evidentemente que a gente pode reavaliar essa provisão, que foi de 100% sobre o total dos nossos créditos. Assim, vai depender muito, evidente, da conclusão e da execução do plano de reestruturação e de estabilização financeira na Renova. Mas aproveitamos esse bom momento, esse bom resultado, já para poder fazer provisões de 100% sobre o crédito que está lá, de maneira a reforçar o nosso próprio balanço e minimizar os riscos de eventual default. Mas acredito que, dentro de mais algum tempo, nós vamos voltar ao assunto, dependendo já da estabilização que a gente conseguir na Renova.
Está ótimo, está claro. Se me permite mais uma pergunta sobre um outro tema, até vocês colocaram um slide que mostra o leilão de compra de energia renovável que a CEMIG tem feito, né? Ela fez algumas dessas compras em 2018, e aí, na verdade, eu queria entender um pouco como vocês estão mitigando e qual a estratégia de vocês para alguns riscos, né? Porque eu entendo que faz sentido vocês comprarem essa energia, porque vocês podem revender essa energia com aquele prêmio de cliente incentivado, mas é uma energia num contrato muito longo, né? Você tem uma energia que começa a entregar em 2021, 2022, um contrato de 20 anos, e provavelmente vocês não venderam ainda para a parte final, que é o consumidor do Mercado Livre. E aí minha dúvida assumindo que vai ter alguma reforma do setor elétrico, acho que todo mundo espera que esse benefício da TUG ele seja eliminado, e aí, obviamente, você não vai ter esse prêmio que você tem hoje. Como que a empresa está tentando mitigar esse risco de forma, eventualmente, sei lá, vender um contrato de mais longo prazo? Porque se esse benefício acabar, eu entendo que, para os contratos que estão assinados, vocês ficam o consumidor fica com benefício, mas para quando o contrato terminar, aí você já venderia num preço normal de mercado, né? E aí, dado que vocês já compraram energia de 2018, queria entender se vocês já venderam essa energia para a ponta final e qual o prazo médio desse contrato. Obrigado.
Ô Marcelo, Bom, no fundo, a gente mitiga grande parte desse risco, como você falou, porque o mercado é muito grande, né? Então, nós temos essa vantagem, como nós temos muitos clientes, a gente consegue diversificar e colocar esses contratos com todos esses clientes, tá? Mas, no fundo, Marcelo, eu acho que a principal mensagem aqui que é importante mencionar é que o preço que a gente está comprando essa energia, na nossa opinião, ainda é um preço, inclusive, atrativo para revender para industrial convencional, tá? Eu acho que isso é mais importante. Claro que a margem no incentivado é bem maior, mas se eventualmente, como você falou, esse benefício do incentivado ele acabar, ele vai se tornar um cliente livre convencional. E mesmo para ele, esse energia vai ser interessante. Lembrando que esse cliente livre, por mais que ele se torne um cliente livre convencional, ele tem uma série de características, flexibilidades que ele demandaria, que também tem um custo. E que a CEMIG consegue administrar e consegue agregar valor nessa margem. Então, no fundo, é isso. Com relação aos contratos que já foram assinados, na verdade, a entrega é a partir de 2022 e 2023, tá? A gente já está vendendo essa energia, né? Eu diria que nos prazos mais curtos essa energia está um pouco mais alocada, mas ainda não está completamente alocada, e especialmente no longo prazo não está. Esses contratos, normalmente, com esses clientes, eu não sei te falar qual é o prazo médio de todos esses clientes, mas os contratos com esses clientes é de 3 a 5 anos. Dificilmente você vê um contrato de mais de 5 anos com esse tipo de cliente, tá?
Entendi, mas só para confirmar o entendimento, esse entendimento que eu estou dizendo, né, que, na verdade, o benefício da TUG ele está vinculado ao PPA, à venda do PPA. Então, por exemplo, você está dizendo que está vendendo um contrato, vamos dizer, de 3 a 5 anos, vamos dizer que a partir de 22, então você tem um contrato vendido até 2027. A partir de 2027, quando esse contrato acabar, se o governo eventualmente mudar essa questão do benefício da TUG, você teria que vender a um preço normal de energia em mercado sem esse prêmio, correto?
Bom, Marcelo, eu vou ter que verificar, porque eu entendo que é o seguinte, pode ser também o caso, o cliente tomar a decisão de se tornar livre quando tinha esse benefício, né? Eu não sei como é que funcionaria, enfim, a prescrição desse direito, tá? No caso de geração distribuída, a gente sabe que o benefício ele perdura por 25 anos, né? Então, eu teria que confirmar se no vencimento do contrato esse benefício acaba ou se o consumidor, por isso ter tomado essa decisão lá atrás, ele tem um prazo mais longo. Realmente, não sei te falar isso.
Tá bom, tá ótimo. Obrigado aí, pessoal.
Obrigado, abraço.
O senhor Miguel Rodrigues, da Morgan Stanley, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Gostaria de voltar ao tema das EPCOFINS. Gostaria de esclarecer como funciona o pagamento do imposto de renda. Tem um valor alto de imposto de renda a ser pago, mas a gente não tem certeza das condições e prazos para acesso ao crédito aos recursos. E o segundo ponto, sobre o reequilíbrio do contrato da Gasmig, queria só esclarecer o que falta para as condições finais serem aprovadas, na mão de quem está, e se vocês têm alguma data específica para esta conclusão. Então, são só esses dois esclarecimentos em cima dos temas já discutidos. Obrigado.
Miguel, deixa eu falar sobre o primeiro ponto, que é mais simples. O último ponto, Gasmig, ainda então está sendo finalizada uma negociação com o poder concedente e previsto para ser assinado aí um novo aditivo em setembro, e assim que o pagamento estiver efetuado, aditivo assinado com o poder concedente, pela Gasmig também, já está validada e já está confirmada então a extensão do prazo de concessão até 2053. Está previsto para acontecer agora em setembro.
Miguel, com relação à questão do imposto de renda, o pagamento dos tributos sobre essa receita que nós registramos aqui no segundo trimestre, no slide 4, você vê que o valor total é 978 milhões, mas a companhia tinha alguns prejuízos fiscais, alguns créditos que ela poderia compensar, de forma que ela decidiu, de forma a evitar qualquer risco tributário relacionado ao diferimento do recolhimento dos impostos, de fazer o pagamento desses impostos de forma imediata. Então, esses impostos já foram recolhidos, como nós comentamos, para poder evitar qualquer risco tributário referente a alguma interpretação diferente da receita sobre a possibilidade de diferir ou não os impostos relacionados a essa questão.
Tá claro. Obrigado.
Senhor Carlos, gostaria de fazer uma pergunta.
Podia repetir o nome, por favor?
Carlos Diergoff.
Bom dia, senhor Carlos. Estou à disposição.
Tem impressão que o nome está errado, Carlos Diegues. Eu gostaria de esclarecer o valor calculado para a restituição do PIS e COFINS sobre o ICMS retroativo a 2003, porque considerando uma média de faturamento aí anual, dá para depreender que o valor que está calculado ou estimado, ele ainda não tem os reajustes da tabela da justiça, os reajustes de correção monetária. Eu queria confirmar se já existe ou não esse reajuste em cima dessa conta, ou ela simplesmente é uma conta linear em relação aos valores que estavam sendo recolhidos mensalmente. Enfim, entender um pouquinho melhor isso. E ainda sobre isso, uma vez confirmada se já tem ou não reajuste, qual o percentual desse valor total sobre a atual dívida da CEMIG? Quanto representa essa restituição sobre a atual dívida da CEMIG?
Bom dia, Carlos. Com relação aos cálculos, é importante mencionar que esses números foram auditados pelos auditores externos que analisam as demonstrações financeiras da companhia. E aí o que nós fizemos foi, em cada faturamento que ocorreu desde 2003, e esses valores foram atualizados pela Selic desde então. Então, todos os valores, esses 7.325 que nós estão no slide 4 da nossa apresentação, que correspondem aos valores consolidados de todas as empresas do grupo que já tiveram trânsito julgado até o momento, esses valores correspondem ao principal com a atualização pela Selic, ou seja, já estão atualizados. E com relação ao montante desse valor em relação à nossa dívida, foi comentado que a nossa dívida líquida hoje era de 12 bilhões e 400, né? E o valor líquido de efeito do nosso balanço aqui é próximo a 2 bilhões, né? Então seria essa mais ou menos a comparação, né? Um efeito no lucro de 2 bilhões é líquido, né, dos impostos, em comparação com a dívida hoje de 12 bilhões e 400.
Perdão, eu não entendi se... Eu entendi que foi auditado, mas nessa auditoria não entendi se está...
Está atualizado tá atualizado pelo Selic.
Está
atualizado pelo Selic. Esse valor de 7 bilhões e 300 é o valor do principal, mais atualização pela Selic até 30 do 6.
a restituição total?
Sim, isso mesmo.
Ok, 7 bilhões.
Isso.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazerem perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao diretor de Finanças e Relações com Investidores, Dr. Maurício Fernandes e Leonardo Júnior, para suas considerações finais. Por favor, Dr. Maurício, pode prosseguir.
Bom, muito obrigado a vocês todos por acompanhar essa amiga e pelas perguntas que fizeram. E em breve a gente espera reportar um outro sólido resultado trimestral. Ou enquanto isso, se a gente tiver algum comunicado ao mercado, fato relevante, e vocês também, por favor, continuem à vontade para contactar a nossa área de relações com investidores. É muito importante o feedback de vocês. Um bom dia, um abraço a todos.
O webcast do resultado do segundo trimestre de 2019 da CEMIG está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.